Sob a proteção de Deus e de Nossa Senhora da Piedade, iniciamos a segunda sessão ordinária do ano de 2012. Pedimos ao excelentíssimo senhor secretário para fazer a chamada regimental.
Adilson Castanho.
Presente.
Celso Antônio Vieira. Celso Antônio Vieira. Presente. Décio Alves Vieira.
Presente.
Geraldo Amâncio Vieira.
Presente.
Geraldo Pinto de Camargo Filho, presente. Gerson Xavier Pereira.
Presente.
José Donizete da Silva.
Presente.
Nilza Maria dos Santos Godinho. Norte Oxil Nakayama.
Presente.
Valdir Bueno. Todos os vereadores presentes, não presente.
Muito obrigado. Convidamos para fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada o nobre vereador Décio Alves Vieira.
Alô, alô, som.
Os abater-lhes com uma parede inclinada, com um muro em ruína.
Colocamos em votação a ata da primeira sessão ordinária e da primeira e segunda sessão extraordinária do ano de 2012, em votação pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo, permanece sentado, quem for contrário, que se levante. As atas estão aprovadas por unanimidade. Passamos ao expediente, pedindo ao excelentíssimo senhor secretário para que faça a leitura dos ofícios 70, 71 e 72 de 2012, autoria da Prefeitura, dos projetos de lei 3 a 13 de 2012 e do projeto de lei 4 de 2012, do vereador Geraldo Pinto de Camargo Filho.
Prefeitura Municipal de Piedade, Piedade, 27 de janeiro de 2012. Excelentíssimo Presidente, estamos encaminhando anexa as prestações de contas do recurso transferido fundo a fundo à Santa Casa de Misericórdia de Piedade na importância de R$ 152.233,96, referente ao recurso recebido do mês de novembro de 2011, conforme Lei 3968, de 23 de dezembro de 2008, do termo aditivo número 1, firmado com a Prefeitura Municipal de Piedade. Respeitosamente, Mariusa Aparecida de Araújo Ribeiro, diretora financeira. Prefeitura Municipal de Piedade, Piedade, 27 de janeiro de 2012. Excelentíssimo senhor presidente, estamos encaminhando anexo as prestações de contas da subvenção concedida à Santa Casa de Misericórdia de Piedade, na importância de R$ 207.000,00, referente ao recurso recebido no dia 27 de dezembro de 2011, conforme Lei 3968, de 23 de dezembro de 2008, firmado com a Prefeitura Municipal de Piedade. Respeitosamente, Mariusa Aparecida de Araújo Ribeiro, diretora financeira. Prefeitura Municipal de Piedade, Piedade, 27 de janeiro de 2012. Excelentíssimo senhor presidente, estamos encaminhando anexas as prestações de contas do recurso complementares para ampliação do atendimento de serviços médicos hospitalares e ambulatoriais à Santa Casa de Misericórdia de Piedade na importância de R$ 65.650,00, referente ao recurso recebido no dia 26 de dezembro de 2011, conforme Lei 3968-2008 do termo aditivo número 3, firmado com a Prefeitura Municipal de Piedade. Respeitosamente, Mariusa Aparecida de Araújo Ribeiro, diretora financeira. Prefeitura Municipal de Piedade, em 6 de fevereiro de 2012, excelentíssimo presidente, temos a honra de submeter à elevada apreciação dessa Igreja Câmara Municipal o projeto de lei número 3/2011, que versa sobre a criação de cargos de provimento efetivo no quadro de servidores municipais. Saúde pública é fundamental ao ser humano, e não há saúde pública sem investimento em servidores capacitados ao atendimento à população. Atualmente, houve significativo aumento na demanda no tratamento ambulatorial, no pronto atendimento, nos postos de saúde da zona rural e no transporte de pessoas para tratamentos em outras referências. Ainda, somados ao aumento de demanda, existe o afastamento dos servidores por motivos diversos. Assim, verificamos a necessidade da criação de novos cargos a fim de expandir e melhorar a qualidade do atendimento aos pacientes da Rede Pública Municipal de Saúde. Certo da aprovação do presente projeto de lei, que se encontra devidamente justificado, solicitamos que sua apreciação por essa Casa de Leis obedeça ao disposto no artigo 1º do artigo 42 da Lei Orgânica do Município de Piedade. Aproveitamos o ensejo para reiterar a Vossa Excelência e a seus dignos pares os protestos de elevada estima e distinta consideração. Jeremias Ribeiro Pinto, Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 3/2012 dispõe sobre a criação de cargos de provimento efetivo no quadro de servidores municipais, conforme especifica. Jeremias Ribeiro Pinto, Prefeito do Município de Piedade, São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal de Piedade aprova e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a criar um cargo de provimento efetivo de farmacêutico nas classes, denominações, quantidades, cargas horárias mensais e vencimentos e requisitos para preenchimento especificados no quadro abaixo, sob égide do regime jurídico estatutário, a serem providos mediante concurso público de provas ou e títulos, na forma que o respectivo edital determina: número de cargos 1, nomenclatura farmacêutico, carga horária 11 horas, vencimento 1.307,29 e requisitos ensino superior completo em farmácia e registro no conselho de classe. Parágrafo único. A súmula de atribuições do cargo de que trata este artigo vem especificada no artigo 1º, que fica fazendo parte integrante desta lei. Artigo 2º. As despesas decorrentes com a execução da presente lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas, se necessárias. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Prefeitura Municipal de Piedade, 6 de fevereiro de 2012, Jeremias Ribeiro Pinto, Prefeito Municipal. Prefeitura Municipal de Piedade, em 6 de fevereiro de 2012, excelentíssimo presidente, temos a honra de submeter à elevada apreciação dessa Igreja Câmara Municipal o projeto de lei número 4/2011, que versa sobre a criação de cargos de provimento efetivo no quadro de servidores municipais. Saúde pública é fundamental ao ser humano, e não há saúde pública sem investimento em servidores capacitados ao atendimento à população. Atualmente, houve significativo aumento na demanda no tratamento ambulatorial, no pronto atendimento, nos postos de saúde da zona rural e no transporte de pessoas para tratamento em outras referências. Ainda somados ao aumento da demanda, existe o afastamento dos servidores por motivos diversos. Assim, verificamos a necessidade da criação de novos cargos, a fim de expandir e melhorar a qualidade do atendimento aos pacientes da Rede Pública Municipal de Saúde. Certo da aprovação do presente projeto de lei, que se encontra devidamente justificado, solicitamos que sua apreciação por essa Casa de Leis obedeça ao disposto no artigo 1º do artigo 42 da Lei Orgânica do Município de Piedade, e aproveitamos o ensejo para reiterar a Vossa Excelência e a seus dignos pares os protestos de elevada estima e distinta consideração. Jeremias Ribeiro Pinto, Prefeito Municipal. Projeto de Lei nº 4/2012 dispõe sobre a criação de cargos de provimento efetivo no quadro de servidores municipais conforme especifica. Jeremias Ribeiro Pinto, prefeito do município de Piedade, São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal de Piedade aprova e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a criar um cargo de provimento efetivo de nutricionista nas classes, denominações, quantidades, cargas horárias, mensais, vencimentos e requisitos para preenchimento especificados no quadro abaixo, sob a égide do regime jurídico estatutário, a serem providos mediante concurso público de provas ou de provas de títulos na forma que o respectivo edital determinar. Número de cargos: 1. Nomenclatura: nutricionista. Carga horária: 220 horas. Vencimento: R$ 2.315,90. Requisitos: ensino superior completo em nutrição e registro no Conselho de Classe. Parágrafo único. A súmula de atribuições do cargo de que trata este artigo vem especificada no anexo 1, que fica fazendo parte integrante desta lei. Artigo 2º. As despesas decorrentes com a execução da presente lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas, se necessário. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Prefeitura Municipal de Piedade, 6 de fevereiro de 2012. Jeremias Ribeiro Pinto, Prefeito Municipal. Prefeitura Municipal de Piedade, em 6 de fevereiro de 2012. Excelentíssimo Presidente, temos a honra de submeter à elevada apreciação dessa Igreja Câmara Municipal o projeto de lei número 5/2011, que versa sobre a criação de cargos de provimento efetivo no quadro de servidores municipais. Saúde pública é fundamental ao ser humano e não há saúde pública sem investimentos em servidores capacitados ao atendimento à população. Atualmente houve significativo aumento na demanda no tratamento ambulatorial. Sim, Vossa Excelência. Ah, tá. Dispensa a mensagem, presidente, eu continuo a leitura. São vários projetos com a mesma mensagem, só altera o...
Pela ordem, é o consenso de todos?
Dispensada a mensagem? Leitura do projeto de lei número 5/2012 dispõe sobre a criação de cargos de provimento efetivo no quadro de servidores municipais conforme especifica. Jeremias Ribeiro Pinto, prefeito do município de Piedade, São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal de Piedade aprova e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a criar um cargo de provimento efetivo de técnico de imobilizações ortopédicas nas classes, denominações, quantidades, cargas horárias, mensais, vencimentos e requisitos para preenchimento especificados no quadro abaixo sob o égide do regime jurídico estatutário a serem providos mediante concurso público de provas ou de provas e títulos na forma que o respectivo edital determinar. Número de cargos: 1. Nomenclatura: técnico de imobilizações ortopédicas. Carga horária: 220 horas. Vencimento: 1.270,23. Requisitos: ensino médio completo, curso de técnico em imobilização ortopédica e registro no Conselho de Classe. Parágrafo único. A súmula de atribuições do cargo de que trata este artigo vem especificadas no anexo 1, que fica fazendo parte integrante desta lei. Artigo 2º. As despesas decorrentes com a execução da presente lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas, se necessárias. E artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Prefeitura Municipal de Piedade, 6 de fevereiro de 2012. Jeremias Ribeiro Pinto, Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 6/2012 dispõe sobre a criação de cargos de provimento efetivo no quadro de servidores municipais, conforme especifica. Jeremias Ribeiro Pinto, prefeito do município de Piedade, São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal de Piedade aprova e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a criar 5 cargos de provimento efetivo de técnico de enfermagem nas classes, denominações, quantidades, cargas horárias, mensais, vencimentos e requisitos para preenchimento especificados no quadro abaixo, sob a égide do regime jurídico estatutário, a serem providos mediante concurso público de provas ou de provas e títulos na forma que o respectivo edital determinar. Número de cargos, 5. Nomenclatura, técnico de enfermagem. Carga horária, 220 horas. Vencimento, 1.270,23. Requisitos, curso de técnico de enfermagem e registro no Conselho de Classe. Parágrafo único. A súmula de atribuições do cargo de que trata este artigo vem especificado no anexo 1, que fica fazendo parte integrante desta lei. Artigo 2º. As despesas decorrentes com a execução da presente lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas, se necessários. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Prefeitura Municipal de Piedade, 6 de fevereiro de 2012, Jeremias Ribeiro Pinto, Prefeito Municipal. Projeto de Lei nº 7/2012 dispõe sobre a criação de cargos de provimento efetivo no quadro de servidores municipais, conforme especifica. Jeremias Ribeiro Pinto, prefeito do município de Piedade, São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal de Piedade aprova e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a criar 5 cargos de provimento efetivo de motorista de ambulância nas classes, denominações, quantidades, cargas horárias, mensais, vencimentos e requisitos para preenchimento especificados no quadro abaixo, sob a égide do regime jurídico estatutário, a serem providos mediante concurso público de provas ou de provas e títulos na forma que o respectivo edital determinar. Número de cargos, 5. Nomenclatura, motorista de ambulância. Carga horária, 220 horas. Vencimento, R$ 990,01. Requisitos, ensino fundamental incompleto, CNH categoria D ou superior, curso de especialização para transporte de emergência e transporte coletivo de passageiros. Parágrafo único. A súmula de atribuições do cargo de que trata este artigo vem especificado no anexo 1, que fica fazendo parte integrante desta lei. Artigo 2º. As despesas decorrentes com a execução da presente lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Prefeitura Municipal de Piedade, 6 de fevereiro de 2012, Jeremias Ribeiro Pinto, Prefeito Municipal. Prefeitura Municipal de Piedade, Projeto de Lei 08/2012, dispõe sobre a criação de cargos de provimento efetivo no quadro de servidores municipais, conforme especifica. Jeremias Ribeiro Pinto, prefeito do município de Piedade, São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal de Piedade aprova e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a criar 2 cargos de provimento efetivo de assistência social nas classes, denominações, quantidades, cargas horárias, mensais, vencimentos e requisitos para preenchimento especificados no quadro abaixo, sob a égide do regime jurídico estatutário, a serem providos mediante concurso público de provas ou de provas e títulos na forma que o respectivo edital determinar. Número de cargos, 2. Nomenclatura, assistente social. Carga horária, 220 horas. Vencimento, R$ 2.315,90. Requisitos, ensino superior completo em serviço social e registro no Conselho de Classe. Parágrafo único. A súmula de atribuições do cargo de que trata este artigo vem especificada no anexo 1, que fica fazendo parte integrante desta lei. Artigo 2º. As despesas decorrentes com a execução da presente lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas, se necessários. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Prefeitura Municipal de Piedade, 6 de fevereiro de 2012, Jeremias Ribeiro Pinto, Prefeito Municipal. Prefeitura Municipal de Piedade, Projeto de Lei 9/2012, dispõe sobre a criação de cargos de provimento efetivo no quadro de servidores municipais, conforme especifica. Jeremias Ribeiro Pinto, prefeito do município de Piedade, São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal de Piedade aprova e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a criar 2 cargos de provimento efetivo de vigia nas classes, denominações, quantidades, cargas horárias mensais, vencimentos e requisitos para preenchimento especificados no quadro abaixo, sob a égide do regime jurídico estatutário, a serem providos mediante concurso público de provas ou de provas de títulos, na forma que o respectivo edital determinar. Número de cargos, 2. Nomenclatura, vigia. Carga horária, 220 horas. Vencimento, R$ 650. E requisitos, ensino fundamental completo. Parágrafo único. A súmula de atribuições do cargo de que trata este artigo vem especificada no anexo 1, que fica fazendo parte integrante desta lei. Artigo 2º. As despesas decorrentes com a execução da presente lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas, se necessárias. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Prefeitura Municipal de Piedade, 6 de fevereiro de 2012, Jeremias Ribeiro Pinto, Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 10/2012, Prefeitura Municipal de Piedade, dispõe sobre a criação de cargos de provimento efetivo no quadro de servidores municipais, conforme especifica. Jeremias Ribeiro Pinto, Prefeito do Município de Piedade, São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal de Piedade aprova e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a criar 3 cargos de provimento efetivo de motorista de ônibus nas classes, denominações, quantidades, cargas horárias, mensais, vencimentos e requisitos para preenchimento especificados no quadro abaixo, sob a égide do regime jurídico estatutário, a serem providos mediante concurso público de provas ou de provas e títulos, na forma que trata o respectivo edital determinar. Número de cargos, 3. Nomenclatura, motorista de ônibus, carga horária, 220 horas. E vencimentos, R$ 990,01. Requisitos, ensino fundamental incompleto, CNH, categoria D, ou supervisor de curso de formação de condutor de veículos automotores, destinado ao transporte escolar e de transporte coletivo de passageiros. Parágrafo único. A súmula de atribuições do cargo de que trata este artigo vem especificado no anexo 1, que fica fazendo parte integrante desta lei. Artigo 2º. As despesas decorrentes com a execução da presente lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas, se necessárias. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Prefeitura Municipal de Piedade, 6 de fevereiro de 2012, Jeremias Ribeiro Pinto, Prefeito Municipal. Prefeitura Municipal de Piedade, Projeto de Lei número 11/2012, dispõe sobre a criação de cargos de provimento efetivo no quadro de servidores municipais, conforme especifica. Jeremias Ribeiro Pinto, prefeito do município de Piedade, São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal de Piedade aprova e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a criar 8 cargos de provimento efetivo de guarda municipal nas classes, denominações, quantidades, cargas horárias, mensais, vencimentos e requisitos para preenchimento especificados no quadro abaixo, sob a égide do regime jurídico estatutário a serem providos mediante concurso público de provas ou de provas e títulos na forma que o respectivo edital determinar. Número de cargos, 8. Nomenclatura, Guarda Municipal. Carga horária, 200 horas. Vencimento, R$ 990,01. Requisitos, ensino médio completo. Parágrafo único. A súmula de atribuições do cargo de que trata este artigo vem especificado no anexo 1, que fica fazendo parte integrante desta lei. Artigo 2º. As despesas decorrentes com a execução da presente lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas, se necessárias. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Prefeitura Municipal de Piedade, 6 de fevereiro de 2012, Jeremias Ribeiro Pinto, Prefeito Municipal. Prefeitura Municipal de Piedade, Projeto de Lei número 12/2012, dispõe sobre a criação de cargos de provimento efetivo no quadro de servidores municipais, conforme especifica Jeremias Ribeiro Pinto, Prefeito do Município de Piedade, São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal de Piedade aprova e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a criar um cargo de provimento efetivo de engenheiro 2 nas classes, denominações, quantidades, cargas horárias mensais, vencimentos e requisitos para preenchimento especificados no quadro abaixo, sob a égide do regime jurídico estatutário, a serem providos mediante concurso público de provas ou de provas e títulos, na forma que o respectivo edital determinar. Número de cargos, 1. Nomenclatura, engenheiro, 2. Carga horária, 220 horas. Vencimentos, R$ 3.396,62. Requisitos, ensino superior completo na área de engenharia civil e registro no Conselho de Classe. Parágrafo único. A súmula de atribuições do cargo de que trata este artigo vem especificado no anexo 1, que fica fazendo parte integrante desta lei. Artigo 2º. As despesas decorrentes com a execução da presente lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias suplementadas, se necessário. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Prefeitura Municipal de Piedade, 6 de fevereiro de 2012. Jeremias Ribeiro Pinto, Prefeito Municipal. Prefeitura Municipal de Piedade, Projeto de Lei número 13, de 9 de fevereiro de 2012, dispõe sobre a alteração da Lei Municipal 4056, de 10 de dezembro de 2009, conforme especifica. Jeremias Ribeiro Pinto, Prefeito do Município de Piedade, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal de Piedade aprove e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica alterado o artigo 2º da Lei Municipal número 4056, de 10 de dezembro de 2009, passando referido artigo a vigorar com a seguinte denominação, aliás, com a seguinte redação. Artigo 2º. Para o exercício do regime especial de trabalho, RET, será concedido um adicional de 50% sobre os vencimentos dos cargos integrantes das carreiras da Guarda Municipal de Piedade. Artigo 2º. As despesas com a execução desta lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias do orçamento vigente. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, alterados o artigo 2º da Lei Municipal número 4056, de 10 de dezembro de 2009. Prefeitura Municipal de Piedade, 9 de fevereiro de 2012, Jeremias Ribeiro Pinto, Prefeito Municipal. Câmara Municipal de Piedade, Projeto de Lei número 4/2012, institui o Programa Municipal de Coleta Seletiva Solidária e Remunerada dos resíduos reutilizáveis e recicláveis domiciliares mediante a inclusão formal dos catadores e catadoras em Piedade e da outras providências. A Câmara Municipal de Piedade decreta, artigo 1º, para efeito do disposto nesta lei, ficam estabelecidas as seguintes definições. 1. Resíduos reutilizáveis e recicláveis. São resíduos provenientes de residências ou de qualquer outra atividade que gere resíduos com características domiciliares ou a estes equiparados, constituídos principalmente por embalagens e outros materiais reaproveitáveis. 2. Óleos e gorduras vegetais, resíduos provenientes de atividades de frituras e assados de alimentos. 3. Geradores residenciais ou assemelhados, são os responsáveis pelos resíduos de suas atividades e pelo atendimento das diretrizes deste programa de coleta seletiva de resíduos reutilizáveis e recicláveis. Artigo 4º, posto de entrega voluntária, equipamentos públicos, instituições públicas ou privadas, escolas, igrejas, empresas, associações e outras, captadoras de pequenos volumes e resíduos reutilizáveis e recicláveis, que serão disponibilizados às cooperativas ou associações de coleta seletiva solidárias. 5. Núcleo intermediários, galpão e equipamentos, disponibilizados aos grupos de coleta seletiva solidária para o processamento da seleção, prensagem, enfardamento de resíduos reutilizáveis e recicláveis, bem como para o recolhimento de pequenos volumes. 6. Central de armazenamento e comercialização, galpão disponibilizado pelo Poder Público e utilizado para a descarga, seleção, prensagem, enfardamento de resíduos reutilizáveis e recicláveis, armazenamento e carga dos resíduos reutilizáveis e recicláveis a serem comercializados. 7. Cooperativa ou associações de coleta seletiva solidária, grupos autogestionários, reconhecido pelos órgãos municipais competentes como formados por munícipes, demandatários de ocupação e renda, organizados em grupos de coleta seletiva solidária com atuação local. 7.8. Catadores e catadoras informais e não organizados, munícipes reconhecidos pelos órgãos municipais competentes como sobreviventes do recolhimento desordenado dos resíduos reutilizáveis e recicláveis. Capítulo 1. Dos princípios fundamentais. Artigo 2º. Esta lei estabelece as diretrizes municipais para a universalização do acesso ao serviço público de coleta seletiva dos resíduos reutilizáveis e recicláveis, definindo que este serviço será estruturado com 1. Priorização das ações coletivas geradoras de ocupação e renda. 2. Compromisso com ações alteradoras do comportamento dos munícipes perante os resíduos que geram. 3. Incentivo à solidariedade dos munícipes e suas instituições sociais com a ação de associações autogestionárias formadas por munícipes demandatários de ocupação e renda. 4. Reconhecimento das associações e cooperativa autogestionárias como agentes ambientais da limpeza urbana, prestadores de serviços de coleta de resíduos à municipalidade. 5. Desenvolvimento das ações de inclusão e apoio social previsto na Lei Orgânica Municipal. Parágrafo único. Para a universalização do acesso ao serviço, os gestores dos serviços públicos de coleta seletiva responsabilizar-se-ão pela eficiência e sustentabilidade econômica das soluções aplicadas. Artigo 3º. Os geradores de resíduos domiciliares ou assemelhados são os responsáveis pelos resíduos de suas atividades e pelo atendimento das diretrizes do Programa Municipal de Coleta Seletiva Solidária de resíduos reutilizáveis e recicláveis quando usuários da coleta da coleta pública. Capítulo 2. Da prestação do serviço público de coleta seletiva. Artigo 4º. O Programa Municipal de Coleta Seletiva Solidária de Resíduos Reutilizáveis e Recicláveis será prestado por cooperativas e associações autogestionárias de catadores. Inciso 1º. As cooperativas ou associações de coleta seletiva solidária agregarão ao serviço de coleta seletiva nas regiões sob responsabilidades, programa específico de informação ambiental voltados aos munícipes atendidos. Inciso 2º. As cooperativas ou associações de coleta seletiva solidária nas suas respectivas regiões terão a responsabilidade de efetuar a retirada dos resíduos reutilizáveis e recicláveis e dos pontos de entrega voluntária viabilizados pelo Poder Público Municipal e parceiros e destinar aos núcleos intermediários ou à Central de Armazenamento e Comercialização. Inciso 3º. As cooperativas ou associações de coleta seletiva solidária nos núcleos intermediários ou na Central de Armazenamento e Comercialização viabilizados pela administração municipal e na região de sua responsabilidade, organizarão a coleta nos geradores domiciliares, bem como operacionalizarão a triagem e o beneficiamento destes e dos resíduos oriundos dos postos de entrega voluntária, bem como o armazenamento e sua comercialização. Inciso 4º. O serviço de coleta realizado pelas cooperativas ou associações de coleta seletiva solidária em domicílios e estabelecimentos já atendidos pela coleta convencional será remunerada pelo Poder Público Municipal por meio do estabelecimento de contratos em conformidade com a legislação federal específica, artigo 24, inciso 17 da Lei Federal 8666/1993, na redação que lhe conferiu o artigo 57 da Lei Federal 11.445/2007. Artigo 5º. É responsabilidade da administração municipal para a instituição do Programa Municipal de Coleta Seletiva Solidária dos resíduos reutilizáveis e recicláveis prover as cooperativas e associações de coleta seletiva solidária com, inciso 1º, a cessão do uso da rede de postos de entrega voluntária, núcleos intermediários de coleta e central de armazenamento e comercialização em número e localização adequados ao atendimento universalizado dos serviços de coleta seletiva, podendo ser estabelecida pela administração municipal em áreas e instalações. 1. Públicas. 2. Cedida por terceiros. 3. Locadas entre os imóveis disponíveis no município. Inciso 2º. A cessão de uso para cada núcleo intermediário de coleta, central de armazenamento e equipamentos abaixo relacionados, que serão utilizados para efetuar as etapas de coleta, seleção, prensagem, enfardamento e demais atividades operacionais. 1. Caminhão com carroceria tipo gaiola, com capacidade para rodar livre com 4 toneladas. 2. Prensa com capacidade de compactação de 15 toneladas. 3. Balança digital com capacidade para 500 kg. 4. Elevador de fardos para carga de caminhões. 5. Computador com impressora. 6. Mesa para seleção de materiais. 7. Big bags. 7. EPIs necessários. 8. Fogão, geladeiras e mesas para refeitório. Inciso 3º. A cessão de uso para central de armazenamento e comercialização de equipamentos abaixo relacionados que serão utilizados para efetuar as etapas de cargas e descargas, comercialização e demais atividades operacionais. 1. Empilhadeira. 2. Computador com impressora. 3. Mesa, cadeiras e armários para escritório. Inciso 4. Materiais para o desenvolvimento da educação socioambiental contínua, voltados aos munícipes. Inciso 5º, estabelecimento de mecanismos para controle e monitoramento das atividades remuneradas de coleta e informação ambiental desenvolvidos pelas cooperativas ou associações de coleta seletiva. Artigo 6º, é responsabilidade da administração municipal o desenvolvimento de ações inibidoras de práticas não admitidas, como 1. Ações de catadores informais não organizados. 2. Ação de sucateiros, ferrovelhos e aparistas financiadores do trabalho de catadores informais. 3. Armazenamento de resíduos em domicílios com a finalidade comercial ou que propicie a multiplicação de vetores ou outros animais nocivos à saúde pública. Parágrafo único. As práticas anunciadas no inciso 1, 2 e 3 deste artigo constituem infrações penalizadas na forma desta lei. Capítulo 3. Do Programa Municipal de Coleta Seletiva Solidária dos Resíduos Reutilizáveis e Recicláveis Domiciliares. Artigo 7º. O planejamento do Programa Municipal de Coleta Seletiva Solidária dos Resíduos Reutilizáveis e Recicláveis será desenvolvido visando a universalização de seu alcance com a consideração, entre outros, dos seguintes aspectos. 1. Necessário atendimento de todos os roteiros porta a porta na área atendida pela coleta regular no município e de todos os postos de entrega voluntária. 2. Setorização da coleta seletiva a partir das ações das cooperativas ou associações e dos postos de entrega voluntária com uso a eles cedidos. 3. Dimensionamento das metas de coleta e informações ambientais pelo núcleo de gestão definido no artigo 15 desta lei. 4. Participação de entidades socioambientais e escolas técnicas estabelecidas no município com atuação junto à cooperativa ou associação de catadores de materiais recicláveis e coleta seletiva solidária no processo de planejamento do Programa Municipal de Coleta Seletiva Solidária. Inciso 1º, o planejamento do serviço definirá metas incrementais. 1. Para os contratos com as cooperativas ou associações de coleta seletiva solidária. 2. Para a implantação, postos de entrega voluntária de núcleos intermediários de coleta e de central de armazenamento e comercialização. Inciso 2º, o planejamento dos serviços definirá, em função do avanço geográfico da implantação da coleta seletiva solidária, o desenvolvimento das ações inibidoras das práticas descritas no inciso 1 e 3 do artigo 6º. Artigo 8º, o planejamento e o controle do Programa Municipal de Coleta Seletiva Solidária serão de responsabilidade da instância de gestão definida no artigo 15 desta lei, garantida a plena participação das cooperativas ou associações de coleta seletiva solidária e de outras instituições sociais envolvidas com a temática. Capítulo 4. Dos aspectos econômicos e sociais. Artigo 9º. Os contratos estabelecidos com as cooperativas ou associações de coleta seletiva solidária para a prestação do serviço público dentro do Programa Municipal de Coleta Seletiva Solidária de Resíduos Reutilizáveis e Recicláveis deverão prever, entre outros, os seguintes aspectos. 1. A remuneração por tonelagem coletada se dará pelo mesmo custo estabelecido para a coleta convencional de resíduos domiciliares. 2. O controle contínuo das quantidades coletadas e da quantidade de rejeitos em obediência as metas traçadas no planejamento dos serviços. 3. A previsão contratual do desenvolvimento pelos grupos de coleta de trabalho de informação ambiental. Compatibilizados com as metas de coleta definidas no planejamento. 4. A obrigatoriedade dos cooperados ou associados com a manutenção dos filhos em idade escolar, matriculados e frequentando o ensino regular e com a carteira de vacinação atualizada de acordo com o calendário básico de vacinas. 5. O impedimento de contratação da coleta por terceiros e da compra de materiais coletados por terceiros. 6. A contratação com dispensa de licitação nos termos do artigo 57 da Lei Federal 11.445/2007. Artigo 10. Visando a universalização do serviço previsto na Lei Federal 11.445/2007, fica instituído o FMUCS, Fundo Municipal para Universalização da Coleta Seletiva, constituído com recursos provenientes de 1. 100% do custo mensal das toneladas de resíduos reutilizáveis e recicláveis domiciliares não recolhidos pela coleta convencional e que foram coletados pelas cooperativas. 2. 100% do custo mensal das toneladas de resíduos reutilizáveis e recicláveis domiciliares provenientes da coleta convencional que deixarão de ser aterrados. Parágrafo único. Os valores para a constituição do Fundo Municipal anunciado neste artigo estarão referenciados no custo ou no preço ou nos preços estabelecidos em eventuais contratos e seus ajustes e aditamentos referente à coleta convencional e destinação final dos resíduos sólidos domiciliares em aterros sanitários. Artigo 11. Será responsabilidade das cooperativas ou associações de coleta seletiva solidária propiciar 1. A inclusão dos catadores informais não organizados nos grupos de coleta e nos trabalhos desenvolvidos nos núcleos intermediários de coleta seletiva e nas centrais de armazenamento e comercialização. 2. A educação continuada de seus integrantes e sua capacitação nos aspectos sociais e econômicos. Parágrafo único. Esta responsabilidade será monitorada pelo núcleo de gestão anunciado no artigo 15 desta lei. Artigo 12. As ações das cooperativas ou associações de coleta seletiva solidária serão apoiadas pelo conjunto dos órgãos da administração pública municipal. Capítulo 5. Dos aspectos técnicos. Artigo 13. O Programa Municipal de Coleta Seletiva Solidária de Resíduos Reutilizáveis e Recicláveis será implantado e operado em conformidade com as normas e regulamentos técnicos. Inciso 1º. O setor de vigilância sanitária do município capacitará os operadores dos núcleos intermediários de coleta e da central de armazenamento e comercialização para conjuntamente promoverem o manejo integrado de pragas. Inciso 2º. Os contratos estabelecidos com as cooperativas ou associações de coleta seletiva solidária estabelecerão a obrigatoriedade de existência de assessoria técnica de entidades socioambientais ou universidades. Artigo 14. As cooperativas ou associações de coleta seletiva solidária, sob pena de rescisão do contrato, estarão obrigadas a orientar seus cooperados ou associados quanto à proibição de 1. Uso de procedimentos destrutivos dos dispositivos acondicionadores dos resíduos domiciliares ou assemelhados. 2. Sujar as vias públicas durante a carga ou transportes dos resíduos. Parágrafo único. As práticas anunciadas no artigo, no inciso 1 e 2 deste artigo constituem infrações penalizadas na forma desta lei. Capítulo 6. Da participação de órgãos e agentes municipais no controle. Artigo 15. O Programa Municipal de Coleta Seletiva Solidária de Resíduos Reutilizáveis e Recicláveis será gerido pelo Núcleo Permanente de Gestão Integrada de Resíduos definidos nesta lei. Inciso 1º. O núcleo Permanente de Gestão Integrada de Resíduos será responsável pela coordenação das ações, integrando-as como outras iniciativas municipais, notadamente as relativas à coleta diferenciada dos resíduos da construção civil e resíduos volumosos. Inciso 2º. O Núcleo Permanente de Gestão Integrada de Resíduos será regulamentado e implantado por decreto do Executivo Municipal e deverá incorporar os órgãos municipais responsáveis pelas ações de planejamento, meio ambiente, limpeza urbana, assistência social, políticas para a saúde pública e educação, sob a coordenação do órgão municipal da Coordenadoria Municipal do Meio Ambiente. Inciso 3º. Estará garantida a plena participação das cooperativas ou associações de coleta seletiva, solidária e de outras instituições sociais envolvidas com a temática nas reuniões do Núcleo Permanente de Gestão Integrada de Resíduos. Inciso 4º. O Núcleo Permanente de Gestão Integrada de Resíduos deverá promover seminários semestrais com a divulgação ampla para toda a comunidade e obrigatória para todas as instituições de ensino estabelecido no município, visando a apresentação dos resultados e metas estabelecidos e a expansão de parcerias. Capítulo 7. Disposições gerais. Artigo 16. Os estabelecimentos dedicados ao manejo de sucatas, ferro velhos e aparas diversas terão a concessão de seu alvará de funcionamento condicionada à obtenção de licença de funcionamento expedida pela Vigilância Sanitária Municipal e à apresentação de termo de compromisso do cumprimento das diretrizes definidas em legislação trabalhista. Inciso 1º. A comprovação de descumprimento da licença de funcionamento expedida pela Vigilância Sanitária Municipal ou do termo de compromisso quanto à legislação trabalhista constituirá motivação suficiente para a cassação do alvará de funcionamento. Inciso 2º. Os estabelecimentos com alvará de funcionamento prévio à promulgação desta lei deverão obedecer ao disposto no capítulo deste artigo em seu parágrafo 1º e serão comunicados pela administração municipal para adequação de sua operação no momento de expansão do Programa Municipal de Coleta Seletiva Solidária de Resíduos Reutilizáveis e Recicláveis para as regiões onde estejam implantados. Inciso 3º. Os estabelecimentos citados no parágrafo anterior terão prazo máximo de adequação de 60 dias após comunicado da administração municipal. Inciso 4º. Os operadores dos empreendimentos citados no capítulo deste artigo, em seus parágrafos, deverão promover manejo integrado de pragas por meio de empresas credenciadas junto à Vigilância Sanitária. Artigo 17. Os órgãos públicos da administração municipal deverão implantar em cada uma de suas instalações procedimentos de coleta seletiva dos resíduos de características domiciliares gerados em suas atividades. Inciso 1º. Os órgãos públicos deverão indicar do seu quadro efetivo em cada uma de suas instalações os funcionários responsáveis pela eficiência do procedimento de coleta seletiva. Inciso 2º. Os resíduos segregados serão destinados exclusivamente às cooperativas ou associações de coleta seletiva solidária, prestadoras do serviço público dentro do Programa Municipal de Coleta Seletiva Solidária de Resíduos Reutilizáveis e Recicláveis. Inciso 3º. os órgãos públicos da administração municipal serão comunicados pelo Núcleo Permanente de Gestão Integrada de Resíduos para imediata adequação de seus procedimentos no momento da expansão do serviço público de coleta seletiva para a região onde estejam implantados. Inciso 4º. O Núcleo Permanente de Gestão Integrada de Resíduos promoverá reuniões centralizadas de orientação à implantação dos procedimentos nos órgãos públicos e destes receberá, na implantação e semestralmente após o fato, relatórios sintéticos descritivos dos resultados e dos responsáveis em cada uma de suas unidades. Artigo 18. A adoção dos princípios fundamentais anunciados no artigo 2º e artigo 3º desta lei não elimina a possibilidade do desenvolvimento de ações específicas de instituições privadas com objetivos diferenciados dos estabelecidos para o Programa Municipal de Coleta Seletiva Solidária de Resíduos Reutilizáveis e Recicláveis. Capítulo 7. Fiscalização e sanções administrativas. Artigo 19. Cabe aos órgãos de fiscalização do município, no âmbito da sua competência, o cumprimento das normas estabelecidas nesta lei e aplicação de sanções por eventual inobservância. Artigo 20. No cumprimento da fiscalização, os órgãos competentes do município devem 1. Orientar e inspecionar os geradores, transportadores e receptadores de resíduos reutilizáveis e recicláveis quanto às normas desta lei. 2. Vistoriar os veículos cadastrados para o transporte e os equipamentos condicionadores de resíduos. 3. Expedir notificações, autos de infração, de retenção e de apreensão. 3. Enviar aos órgãos competentes os autos que não tenham sido pagos para fins de inscrição na dívida ativa. Artigo 21. Considera-se infração administrativa toda ação ou omissão praticada a título de dolo ou culpa que viole as disposições estabelecidas nesta lei e nas normas delas decorrentes. Artigo 22. Por transgressão no disposto nesta lei e das normas dela decorrentes, consideram-se infratores: 1. O proprietário, o locatário ou aquele que estiver a qualquer título na posse do imóvel. 2. O condutor e o proprietário do veículo transportador. 3. O dirigente legal da empresa transportadora. 4. O proprietário, o operador ou responsável técnico da instalação receptadora de resíduos. Artigo 23. Considera-se reincidência o cometimento de novas infrações dentro as tipificadas nesta lei ou de normas dela decorrentes, dentro do prazo de 12 meses após a data da aplicação de penalidades por infração anterior. Artigo 24. No caso de os efeitos da infração ser sanados pelo poder público, o infrator deverá ressarcir os custos incorridos em dinheiro ou a critério da autoridade administrativa em bens e serviços. Seção 1. Das penalidades. Artigo 25. O infrator está sujeito à aplicação das seguintes penalidades: 1. Multa. 2. Suspensão do exercício de atividade por até 90 dias. 3. Interdição do exercício de atividade. 4. Perda de bens. Artigo 26. A pena de multa consiste no pagamento de valor pecuniário definido mediante os critérios constantes no anexo desta lei, sem prejuízo das demais sanções administrativas previstas no artigo 25. Inciso 1º. Será aplicada uma multa para cada infração, inclusive quando duas ou mais infrações tenham sido cometidas simultaneamente ou sucessivamente. Inciso 2º. No caso de reincidência, O valor da multa será do dobro do previsto no anexo desta lei. Inciso 3º, a quitação da multa pelo infrator não o exime do cumprimento de outras obrigações legais, nem o isenta da obrigação de reparar os danos causados ao meio ambiente ou a terceiros. Inciso 4º, a base de cálculo para a aplicação da multa terá como referência o salário mínimo da União, definida no auto da infração e multa pelo agente fiscalizador em razão da capacidade econômica do infrator, avaliada em razão de seus sinais exteriores de riqueza, especialmente a posse ou a propriedade de bens. Artigo 27. A suspensão do exercício da atividade por até 90 dias será aplicado na hipótese de 1. Oferecer qualquer oposição ou obstáculo à ação fiscalizadora. 2. Não pagamento da pena de multa em até 120 dias após a sua aplicação. 3. Resistência à apreensão de equipamentos e outros bens. Inciso 1º. A suspensão do exercício de atividade consiste do afastamento temporário do desempenho de atividades determinadas. Inciso 2º. A pena de suspensão do exercício de atividade poderá abranger todas as atividades que constituem o objeto empresarial do infrator. Inciso 3º. A suspensão do exercício de atividade será aplicada por um mínimo de 10 dias, com exceção de quando aplicada com fundamento no inciso 3 do capto, cujo prazo mínimo será de 30 dias. Artigo 28. Se antes do decurso de um ano da aplicação da penalidade prevista no artigo 27, houver cometimento de infração ao disposto nesta lei, será aplicada a pena de cassação do alvará de funcionamento. Caso não haja alvará de funcionamento, será aplicada a pena de interdição do exercício de atividade. Inciso 1º. A pena de interdição de atividade perdurará por no mínimo 10 anos e incluirá a proibição de qualquer das pessoas físicas sócias da empresa infratora desempenhar atividade igual ou semelhante diretamente ou por meio de outra empresa. Artigo 29. A pena de perda de bens consiste na perda da posse e propriedade de bens antes apreendidos e poderá ser aplicada cumulativamente na hipótese de 1. Cassação de alvará de funcionamento. 2. Interdição de atividades. 3. Desobediência à pena de interdição de atividade. Seção 2. Procedimentos administrativos. Artigo 30. A cada infração ou conjunto de infração cometidas simultânea ou sucessivamente, será emitido auto de infração do qual constará 1. A descrição sucinta da infração cometida. 2. O dispositivo legal ou regulamentar violado. 3. A indicação de quem é o infrator e as penas a que está sujeito. 4. As medidas preventivas eventualmente adotadas. Artigo 31. O infrator será notificado mediante a entrega de cópia do auto de infração e multa para, querendo exercer o seu direito de defesa em 48 horas. Inciso 1º. Considerar-se-á notificado o infrator mediante a assinatura ou rúbrica de seu representante legal ou de qualquer preposto se presente no local da infração. Inciso 2º. No caso de recusa em lançar a assinatura ou rúbrica, poderá o agente fiscalizador declarar tal recusa e identificar o notificando por meio da menção a seu documento de identidade. Caso inviável, a menção ao documento de identidade deverá descrever o notificado e indicar duas testemunhas idôneas que comprovem que o notificado teve acesso ao teor do auto de infração. Inciso 3º. No caso de erro ou equívoco na notificação, este será sanado por meio de publicação de extrato do auto de infração corrigido na imprensa oficial. Inciso 4º. A notificação com equívoco ou erro, será convalidada e considerada perfeita, com a tempestiva apresentação de defesa pelo notificado. Artigo 32. Decorrido o prazo de defesa, o auto de infração será enviado à autoridade superior, que poderá confirmá-lo e aplicar as penalidades nele previstas ou para rejeitá-lo. Inciso 1º. Caso tenham sido juntados documentos ou informações novas ao auto de infração, o infrator será novamente notificado para apresentar defesa. Inciso 2º. A autoridade superior, caso julgue necessário, poderá realizar instrução, inclusive com realização de perícia oitiva de testemunhas. Inciso 3º. A autoridade administrativa poderá rejeitar parcialmente o auto de infração, inclusive reconhecendo infração diversa ou aplicando penalidade mais branda. Inciso 4º. A autoridade administrativa poderá deixar de aplicar penalidade no caso de o infrator não ser reincidente e ainda, em sua defesa, demonstrar que tomou efetivamente todas as medidas a seu alcance para a correção da infração e o cumprimento do disposto nesta lei. Inciso 5º. Com a decisão prevista no capítulo, cessarão os efeitos de todas as medidas preventivas. Artigo 33. Da decisão administrativa prevista no artigo 32, não caberá recurso administrativo, podendo, no entanto, ser anulada no caso de ofensa ao direito de defesa ou outro vício jurídico grave. Seção 3. Medidas preventivas. Artigo 34. Sempre que em face da presença da fiscalização, a atividade infracional não cessar ou houver fundado receio de que ele venha a ser retomado, serão adotadas as seguintes medidas preventivas. 1. Suspensão do exercício da atividade. 2. A apreensão de bens. Inciso 1º. As medidas preventivas poderão ser adotadas separadamente ou em conjunto. Inciso 2º. As medidas previstas neste artigo poderão ser adotadas também no caso de o infrator não cooperar com a ação fiscalizadora, especialmente impedindo o acesso a locais e documentos, inclusive os de identificação de pessoas físicas ou jurídicas. Inciso 3º. Os equipamentos apreendidos devem ser recolhidos ao local definido pelo órgão municipal competente. Os documentos, especialmente os contábeis, ficarão na guarda da administração ou com a instituição bancária. E inciso 4º. Tendo sido sanada a irregularidade, objeto de notificação, o infrator poderá requerer a liberação dos equipamentos ou documentos apreendidos, desde que apurados e recolhidos os valores referentes aos custos de apreensão, remoção e guarda. E capítulo 19. Disposições finais. Artigo 35. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se todas as disposições em contrários. Artigo 35. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se todas as disposições em contrário. Está faltando o anexo do justificativo, presidente. Farei a leitura após o recolhimento. Ok?
Os ofícios ficam à disposição na Secretaria da Câmara. e os projetos serão encaminhados às comissões. Passamos à leitura dos requerimentos.
Câmara Municipal de Piedade, requerimento número 03/2012. Autoria da vereadora Nilza Maria dos Santos Godinho. Senhor presidente, requeiro, obedecidas as formalidades regimentais, seja consignada em ata dos trabalhos desta noite votos de congratulação para com a nova diretoria da Santa Casa de Misericórdia de Piedade. Senhores, provedor José Eduardo Taliani, vice-provedor Álvaro Francisco Figueiredo Júnior, primeiro secretário Carlos Davi Cardoso, segundo secretário Nicola Vick Neto, primeiro tesoureiro Oswaldo Conrad, segundo tesoureiro Marcos Antônio Bortolini e ao Conselho Fiscal Jair Frisneda, João Rolim de Góes Filho e Fábio Rosa, desejando a todos eles, bem como ao grande número de cidadãos que estão auxiliando nessa transição, muito sucesso na administração dessa entidade, que vem prestando relevantes serviços a esta comunidade. Requeiro ainda que do deliberado seja dado ciência à nova diretoria, na pessoa de seu provedor, plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, em 13 de fevereiro de 2012, vereadora Nilza Maria Santos Godinho.
Requerimento 03 de 2012, em votação pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo, permanece sentado. Quem for contrário, que se levante. Requerimento aprovado por unanimidade.
Câmara Municipal de Piedade, requerimento 4 de 2012. Senhor presidente, requeiro obedecidas as formalidades regimentais, seja consignado em ato um voto de profundo pesar pelo falecimento do senhor Dirceu Moreira de Souza, filho de tradicional família piedadense, do bairro do Boa Vista, com a idade de 59 anos, ocorrido dia 4 do corrente nessa cidade. Requeiro ainda que do deliberado seja dado ciência à família enlutada e plenário vereador Roberto Rolim da Silva, em 13 de fevereiro de 2012, vereador Adilson Castanho, e assinam todos os vereadores dessa casa legislativa.
Requerimento 04 de 2012 será encaminhado à família enlutada.
Câmara Municipal de Piedade, requerimento 05/2012. Senhor presidente, requeiro obedecidas as formalidades regimentais, seja consignado em ato um voto de profundo pesar pelo falecimento da senhora Juraci Mendes de Góes, filho de tradicional família piedadense do bairro do Limal, com a idade de 42 anos, ocorrida dia 4 do corrente nesta cidade. Requeiro ainda que do deliberado seja dado ciência à família enlutada. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, em 13 de fevereiro de 2012, vereador Adilson Castanho, e assinam esse documento todos os vereadores desta Casa Legislativa.
Requerimento 05 de 2012 será encaminhado à família enlutada.
Câmara Municipal de Piedade, requerimento número 6/2012, de autoria da vereadora Nilza Maria dos Santos Godinho. Senhor presidente, requeiro obedecidas as formalidades regimentais, seja consignado em ato um voto de profundo pesar pelo falecimento da professora Lídia Penha da Cunha Jacinto, com a idade de 49 anos, que deixa o esposo Wagner da Silva Jacinto e os filhos Daniele, Jéssica e Renan. Era filha de tradicional família piedadense e deixa ainda irmãos, pessoas muito conceituadas em nosso município, e seu passamento prematuro deixou consternada a nossa comunidade. Requeiro ainda que do deliberado seja dado ciência à família enlutada. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, em 13 de fevereiro de 2012, vereadora Nilza Maria dos Santos Godinho.
Requerimento 06 de 2012 será encaminhado à família enlutada. Passamos à leitura das indicações.
Câmara Municipal de Piedade, indicação número 14/2012. Senhor presidente, indico ao senhor prefeito municipal, obedecidas as formalidades regimentais, seja construída em caráter de urgência uma cobertura completa no ponto de táxi 4 Cônigo, localizado à rua Benjamin Constant. Justificativa: essa solicitação visa atender a reivindicação dos motoristas do citado ponto, que estão enfrentando esses dias de sol intenso sem nenhuma proteção e precisam com urgência dessa melhoria, uma vez que eles prestam relevantes serviços ao município. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 6 de fevereiro de 2012, vereador José Donizete da Silva. Câmara Municipal de Piedade, indicação número 15/2012. Senhor presidente, indico ao senhor prefeito municipal, obedecidas as formalidades regimentais, sejam feitas as seguintes benfeitorias para o bairro dos Moreiras: construir uma quadra poliesportiva para oferecer lazer às crianças e adolescentes do bairro, que poderá ser feita na proximidade da Igreja Congregação Cristã, e concluir as obras de cobertura da rua que desce concluir as obras de abertura da rua que desce da Casa da Cida Merendeira, próxima à Casa do Zélio. Justificativa: fui procurado por munícipes residentes no bairro que vieram reivindicar essas melhorias para esse populoso bairro de nosso município e, conforme alegam, as crianças precisam de um bom lugar apropriado para seu lazer, pois atualmente jogam em um campinho improvisado de terra. Quanto à mencionada rua, as obras foram iniciadas e não concluídas, razão pela qual pedimos atenção do nosso prefeito, visando valorizar também esse bairro que fica localizado próximo à cidade. Plenário: vereador Roberto Rolim da Silva, em 6 de fevereiro de 2012, vereador Celso Antônio Vieira. Câmara Municipal de Piedade, indicação número 16/2012. Senhor presidente, indico ao senhor prefeito municipal, obedecidas as formalidades regimentais, sejam disponibilizados containers para as seguintes ruas do loteamento Butuca: 1. José Leite de Oliveira; 2. Maria das Dores Leite de Alves; 3. Gilberto de Moraes Poli; 4. João José Neme; 5. Nilda Maria das Dores Leite. Justificativa: essa reivindicação visa atender aos moradores desse loteamento que ainda não dispõem desse benefício e precisam para preservar o meio ambiente, deixando as ruas mais limpas. Plenário: vereador Roberto Rolim da Silva, em 6 de fevereiro de 2012. Vereador Gerson Xavier Pereira.
As indicações serão encaminhadas ao senhor chefe do Executivo. Não havendo mais matéria no expediente, passamos a palavra aos inscritos em tema livre. Excelentíssima senhora vice-presidenta, secretário desta casa, nobre vereador Geraldinho, nobres pares, população, imprensa presente, boa noite a todos. Primeiramente, venho a esta tribuna que tem me causado revolta. No ano passado, fiz uma emenda ao orçamento para aquisição de um carro adaptado para os portadores de necessidades especiais. Essa verba ficou garantida no orçamento. O prefeito respondeu a esta casa que estava em fase de licitação há vários meses e até agora não foi comprado o veículo. Enfim, essas crianças, essas pessoas que necessitam desse transporte, infelizmente não estão tendo o valor, o reconhecimento devido pelo atual administração. Isso tem me causado muito incômodo, porque nós já temos aqui limitações na questão do orçamento do município. Quando trata-se do orçamento do município, nós não temos a prerrogativa de remanejar um valor alto. Isso é negociado, é falado, ligamos na prefeitura, negociamos nas pastas, falamos no financeiro, colocamos um valor e esse valor o prefeito não atende ao pedido desta casa. É uma emenda apresentada por um vereador, mas com a aceitação de todos os vereadores. E existe um prévio acordo. Eu não consigo entender até agora o porquê que não foi comprado esse veículo. Por que que eu falo isso? Existem inúmeros eventos no município, pessoas que necessitam, que querem ir até esse... E não temos esse transporte. Também na questão do transporte, que temos, a empresa que presta o transporte em nosso município, também não oferece ônibus adaptados e assim por diante. Então, como que essas pessoas que têm os direitos iguais aos nossos vão até os eventos que têm, custeados com dinheiro público? Que é o caso do carnaval que teremos, e inúmeras festas que o município tem, essas pessoas não têm condições de acessar esse espaço, os parques e assim por diante. E até o momento não foi comprado o veículo, isso daí procurei conversar, tentei, chamei, conversei, o prefeito, fiz um requerimento, ele respondeu a esta casa, mas até o momento nada foi comprado. Também, aproveitando, no dia de amanhã, se Deus quiser, estaremos na Secretaria de Desenvolvimento Social, às 15 horas temos uma audiência com o secretário de Desenvolvimento Social, no qual vamos pleitear mais coisas em favor do Fundo Social, em favor do social do nosso município, em favor das entidades. Mas para que isso aconteça, para que esse trabalho seja gratificante, tem que haver uma colaboração por parte do Executivo, coisa que não existe. Coisa que não existe. Então isso tem me causado muito incômodo, como já falei na sessão passada. Todos os vereadores se preocupam em desenvolver um trabalho em favor do município, em buscar verbas através dos deputados, através dos parceiros políticos que tem. E chegando essa verba é para o município, é para a gestão do atual prefeito. E o porquê não atender essa casa de leis? Também uma coisa que tem me causado incômodo, e bastante, são as promessas, as vendas de ilusão que tem acontecido. Em primeiro lugar, a questão do Minha Casa Minha Vida. Gente, isso é brincar com os menos favorecidos. As pessoas esperam receber a moradia, confiam naquilo, acreditam naquilo e não passa de uma venda de ilusão, porque até o momento não saiu do papel. As poucas que iniciaram, infelizmente, não chegaram ao fim. Não teve uma conclusão, não teve uma devida entrega dessas casas. O porquê disso daí? Isso daí é brincar com as pessoas, é vender ilusões. Ninguém tem esse direito, muito menos um representante público, o chefe do executivo de nosso município, ele não tem esse direito. Eu sei que quando assume, né, é o primeiro mandato, falta bastante experiência, anuncia inúmeras obras e, ao passar do tempo, a máscara vai caindo, as obras não acontecem. Isso é notório. Então, nós, legisladores, executivo, temos que trabalhar com a verdade. Quando apresentar um projeto de lei nesta casa, uma reivindicação, qualquer coisa nesse sentido, tem que ser uma coisa concreta, uma coisa que existe fundamento, que possa ser transformada em lei e que essa lei ela chegue em fase de sua execução. Não podemos iludir as pessoas. Isso é uma responsabilidade que todos nós temos que ter nesta casa e muito mais o prefeito. Porque estamos aqui por 4 anos vereadores. Nós não somos eternos vereadores. Então, muitos erros, pessoas não vão conseguir reparar. Nós que temos mandato hoje, erros cometidos, talvez nós nunca mais consigamos reparar os erros, porque nós não somos donos do mandato. Então, é um alerta, eu acho que isso daí causa incômodo, e as promessas são tantas, e o povo brasileiro, todos estão cansados de promessas. Temos que trabalhar com a verdade, o que pode, o que é da prerrogativa do vereador, o que é da alçada do prefeito, mas temos que trabalhar com clareza, com a verdade e com a população. Era só, muito obrigado. Esclareço ao nobre vereador, antes de iniciar, que o senhor tem 4 minutos para o uso da tribuna livre.
Quero saudar o nosso presidente dessa casa, nossos colegas vereadores. Provavelmente eu não vou conseguir falar a justificativa. Na verdade, ela estava fora de ordem, presidente. Ela foi enumerada, a justificativa do projeto de lei que foi lido, dos meus queridos cooperados, mas ela estava fora de ordem. Agora foi arrumada a ordem e, na explicação pessoal, no final da sessão, farei a leitura na íntegra da justificativa do projeto de lei. Mas eu queria aproveitar aqui a oportunidade e agradecer a presença de algumas pessoas especiais que vieram hoje para a leitura aqui do projeto de lei, que nós depois vamos tratar melhor dele aqui, o curto tempo, né, que nós temos para debater agora. Mas queria agradecer a Karina, que é a presidente da Cotemap, da nossa querida cooperativa, que há 8 anos trabalha aqui em Piedade, veio prestigiar a leitura do projeto. Queria agradecer ao Cristiano e ao Márcio, que são representantes, diretores do Sindicato dos Metalúrgicos de Sorocaba, que estão presentes aqui, viu, não é presente? E também a Meire, a coordenadora do meio ambiente, que também veio para acompanhar a leitura, que muitas vezes você, lendo o projeto na mão, é diferente de você ouvir o projeto sendo lido aqui na Câmara, né? As especificações, os artigos, os incisos. Queria também agradecer o pessoal da Rede Catavidas de Sorocaba, a Dara de Oliveira, que está aqui, é isso? A Dara. O pessoal do CEADEC que está aqui. Muito obrigado pela estada aqui com a gente. A gente acredita muito nesse projeto. O mandato vem batalhando esse projeto junto com a cooperativa e junto com o CEADEC, acredito eu, que desde o início. E nós temos aí muita força, muita fé de que nós faremos de Piedade um exemplo para o Estado e para o Brasil com a aprovação desse projeto. Então, conte com a gente, o pessoal da cooperativa está incisivo na luta mesmo para que esse projeto seja aprovado. E agradeço muito ao CEADEC pelo apoio, por tudo que tem feito pela nossa cooperativa e conjuntamente no mandato junto a esse projeto. Muito obrigado a todos vocês. E aí, no final, eu quero faço questão de ler a justificativa do projeto na íntegra. Muito obrigado.
Não havendo mais nada a ser tratado, passamos ao intervalo regimental. Pedimos ao excelentíssimo senhor secretário para fazer a chamada regimental.
Adilson Castanho.
Presente.
Celso Antônio Vieira.
Presente.
Décio Alves Vieira. Geraldo Amancio Vieira.
Presente.
Geraldo Pinto de Camargo Filho. Presente. Gerson Xavier Pereira. Presente. José Donizete da Silva.
Presente.
Nilza Maria dos Santos Godinho. Norte Oxil Nakayama.
Presente.
Valdir Bueno. Todos os vereadores presentes, não é presente?
Muito obrigado. Passamos à pauta da ordem do dia. Moção 1 de 2012, autor vereador Adilson Castanho. A moção já foi lida. Consulto os nobres se dispensam a leitura do mesmo. Faremos em discussão a moção. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo permanece sentado. Quem for contrário, que se levante. Moção aprovada por unanimidade. Passamos a palavra. Lembramos que tem 10 minutos para fazer uso, inscritos em explicação pessoal, vereador Geraldo Pinto de Camargo Filho.
Quero mais uma vez dar meu boa noite, senhor presidente, agradecer pela oportunidade de estar falando nessa explicação pessoal, agradecer e dar meu boa noite a todos os vereadores. Quero saudar comunidade presente aqui hoje, a todos e a todas, aos cooperados, e mais uma vez aqui agradecer a Karina, que é a presidente da Cotemap, ao Darcy, perdão, viu, Darcy, eu errei seu nome aquela hora, me passaram aqui, o nome estava meio confuso, Darcy, coordenador do Rede Catavidas, ao Cristiano e o Márcio, que são diretores do Sindicato dos Metalúrgicos de Sorocaba Região, que estão acompanhando a nossa sessão de hoje, a Meire, que é coordenadora do Meio Ambiente, que veio prestigiar a leitura desse projeto, que é de extremo importância e interesse para a nossa cidade. Como havia lido o projeto, e na ordem das páginas, estava fora de ordem a justificativa, e eu tomei aqui a liberdade junto ao presidente para que pudesse fazer a leitura da justificativa na íntegra, conforme foi anexada ao projeto. Justificativa ao projeto de lei. Tendo em vista a solicitação do CEADEC, Centro de Estudo e Apoio ao Desenvolvimento, Emprego e Cidadania, e da Cotemap, Cooperativa dos Trabalhadores do Meio Ambiente de Piedade, e apoio incondicional do nosso mandato, encaminhamos para apreciação o projeto de lei que institui o Programa Municipal de Coleta Seletiva Solidária e Remunerada dos Resíduos Reutilizáveis e Recicláveis Domiciliares, mediante a inclusão formal dos catadores e catadoras em Piedade. A Cotemap, recentemente, iniciou a coleta de assinaturas da população em apoio ao projeto Hora Proposto. E nesse período de coleta de assinaturas, ficou claro o carinho e o respeito de toda a comunidade piedadense com os catadores e catadoras, nossos heróis do meio ambiente. No entendimento do nosso mandato e das instituições envolvidas nesta proposta, faz-se observar que o projeto de lei não cria gastos ao executivo, não haverá ônus ao erário público, tendo em vista que a criação do fundo estabelecido neste projeto de lei executa-se com os recursos economizados junto ao próprio custo da coleta de lixo. Por isso, da apresentação do projeto por vias parlamentares. Como determinou a Constituição Federal em seu artigo 225 e a Lei Orgânica de Piedade, cabe ao município regulamentar sobre a limpeza do lixo domiciliar e de outros resíduos de qualquer natureza, além de proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas. Notadamente, a Cotemap, Cooperativa dos Trabalhadores do Meio Ambiente de Piedade, que atua há 8 anos na coleta seletiva em diversos bairros urbanos da cidade, contando com o apoio do Poder Público Municipal, tem se mostrado como prática exitosa, envolvendo e alterando hábitos da população, propiciando o debate em torno da temática da educação socioambiental e destinando corretamente os resíduos reutilizáveis e recicláveis, trazendo economia aos cofres públicos, prolongando a vida útil do aterro sanitário, além de economia de nossos escassos recursos naturais. Com muito esforço dos catadores e das catadoras da Cotemap, contando com o apoio do Poder Público Municipal, esse cenário vem se modificando e o trabalho de coleta seletiva vem sendo ampliado em toda a área urbana do município e pretende se estender para a área rural. Nesse contexto, este projeto de lei vem regulamentar o Programa de Coleta Seletiva Solidária, proporcionando ao município de Piedade a coleta seletiva com a inclusão dos catadores e catadoras e a sustentabilidade da Cotemap, tendo em vista que prevê sua remuneração pela prestação destes serviços públicos pelo mesmo preço correspondente ao custo do serviço de coleta de lixo urbano praticado no município. Este projeto de lei proporciona ainda um aumento da vida útil do aterro sanitário municipal, além de contribuir com a melhoria da qualidade de vida da população, possibilitando-lhe o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, a melhoria da saúde pública e a economia de recursos naturais e de recursos públicos. Vale reafirmar que o projeto proposto não cria ônus ao erário público, tendo em vista que a criação do fundo estabelecido neste projeto de lei executa-se com os recursos economizados junto ao próprio custo da coleta de lixo. Por todos os motivos expostos, esperamos que o projeto seja aprovado pelos nobres pares nesta Casa de Leis, com a certeza de que seremos referência na região, no Estado e até em todo o país, adotando medidas como esta proposta. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 7 de fevereiro de 2011. Vereador Geraldo Pinto de Camargo Filho. Agora completou o projeto, a leitura da justificativa foi feita. Eu, de coração, sei do trabalho da Cotemap para a Piedade, sei das condições que eles estão trabalhando hoje. A gente sabe que não está legal. Nós precisamos melhorar as condições de trabalho do pessoal da Cotemap, da cooperativa. O vereador Norton, recentemente, fez algum questionamento referente a isso nessa Câmara. Essa Câmara tem essa preocupação. Todos os nobres colegas dessa casa têm essa preocupação. E a gente faz aquilo que o Legislativo permite, aquilo que é dentro das nossas condições de se fazer. E eu tenho certeza absoluta que esse projeto de lei, que aqui eu falo isso com clareza, é um projeto da Cotemap e do SEADEC. Ele é um projeto que eu tive o orgulho e a honra de estar apresentando, mas ele é um projeto adaptado e feito pelas mãos da Cotemap e do SEADEC, que eu tive aí um privilégio muito grande de apresentar. Contem comigo, o pessoal do SEADEC, o pessoal da Cotemap, e tenho certeza absoluta, não erro em dizer, que vocês têm o apoio incondicional de toda essa Câmara para que as coisas aconteçam de fato. Porque desde 2010 nós estamos batalhando em cima desse projeto. Desde 2010 a gente tem debatido esse projeto. E tenho certeza que é a hora agora da gente fazer acontecer. Muito obrigado e contem com o nosso mandato. Obrigado, senhor presidente.
Se tiver algum vereador que queira fazer uso. Só a título de esclarecimento, é bastante debatido essa questão nesta casa, mas nós temos que orientar no seguinte sentido. É um projeto, é uma proposta do nobre vereador Geraldo e essa proposta está, a partir de hoje, em trâmite nesta casa. Então, é importante o acompanhamento de todos os interessados para que entendam tudo o que se passa, se necessário for mudanças, assim por diante. Porque esse projeto sai daqui hoje, vai para uma análise jurídica da Câmara, que são os advogados da Câmara, após isso vai para as comissões. Então, veja bem, é um projeto de lei, ou seja, não há nada concluído ainda, é o início de um trabalho, o início de uma batalha, então nós temos que deixar isso por esclarecido. E é importante que vocês acompanhem o andamento deste projeto. Não havendo mais nada a ser tratado, esta presidência agradece aos presentes, desejando uma boa noite a todos. Muito obrigado.